As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Assembleia Municipal de Tomar reuniu ao final da tarde desta terça-feira para, entre outros pontos, discutir e votar as grandes opções do plano, orçamento e mapa pessoal do município de Tomar para o ano de 2022 e que ascende a 43,9 milhões de euros. O documento, que foi aprovado por maioria, tem um aumento de 6% em relação ao ano anterior, como referiu na altura a Presidente do Município, Anabela Freitas, na apresentação do documento. Entre as questões que pesam no aumento do orçamento para o próximo ano estão as transferências de competências nas áreas da saúde e da educação. Na área da saúde, Anabela Freitas deu conta de um conjunto de obras nas extensões de saúde do Conselho de Tomar que integram o orçamento de 2022.
Uma primeira vertente, que é a dos edifícios, e portanto, onde está já previsto o aumento da USF de Santa Maria, estão a ser visitadas as tensões que nós vamos intervir para melhorar as condições das extensões. Dizer-vos que quer o alargamento da USF de Santa Maria, que é esta aqui da Navância, que eu chamo de Navância, mas é de Santa Maria, quer das extensões, aquilo que temos estado a trabalhar com a ARS de Lisboa e Val do Tejo é no sentido de serem candidatadas ao PRR, porque elas já na altura tinham sido sinalizadas no âmbito do PRR e sinalizámos todas as nossas unidades de saúde, sejam os centros de saúde, sejam as extensões, e agora temos estado a trabalhar com a ARS de Lisboa e Val do Tejo, alargamento sim, e mais algumas extensões de saúde, sendo que aquelas que estão a reunir condições para já, para se poder, e as visitas já foram feitas, é Serra Junceira, São Pedro e Linha Ceira, e está em cima da mesa Carregueiros também, aguarda marcação de visita por parte do ACES do Médio Tejo. E, para além desta questão, temos também e queremos desenvolver o Plano Municipal de Saúde.
No âmbito da transferência de competências na área da educação, o destaque vai também para um conjunto de intervenções em estabelecimentos de ensino.
Estamos neste momento a desenvolver, e está previsto na totalidade o pagamento dos projetos de execução, a desenvolver os projetos de execução para a reabilitação da Escola Golden Pais e da Escola Santa Maria do Olival. Deixámos ali ainda, se é possível ou não, depende dos valores que estivermos a falar, poder iniciar obra ainda nestas duas escolas no final do próximo ano de 2022. Porquê? Dizer-vos que na questão da transferência de competências de educação, a Golden Pais foi perfeitamente sinalizada como escola de intervenção prioritária, de primeira prioridade, e a seguir aqui a Escola de Santa Maria do Olival. E, portanto, isso está contemplado no orçamento também, e obviamente que onera também aquilo, faz aumentar o orçamento. Falando ainda em escolas, a Escola Profissional de Tomar, e portanto o projeto está praticamente terminado, e aqui assumimos claramente, como sabem, o projeto é para reabilitar o Colégio Nuno Álvares para a instalação da escola profissional. Não se prevê que exista financiamento para as escolas profissionais no próximo quadro comunitário de apoio, pelo que assumimos que, caso seja necessário, fazemos um empréstimo bancário para esta empreitada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A munícipe Ana Branco foi esta terça-feira à reunião da Assembleia Municipal de Tomar expressar a sua preocupação sobre a instalação de 60 hectares de painéis fotovoltaicos no espelho de água da Albufeira do Castelo de Bode. Recordo-se que o governo português lançou um leilão, em novembro último, para a instalação de painéis solares flutuantes, numa primeira fase, 262 megawatts de capacidade produtiva de energia elétrica, leilão que incide sobre 7 albufeiras, incluindo a Albufeira do Castelo de Bode, onde estão, então, prevista uma capacidade instalada de 50 megawatts. Ana Branco alertou para as implicações económicas e ecológicas que este processo pode vir a ter para a região.
Não vejo como é que se pode querer estragar desta maneira a água das Albufeiras, matar flora e fauna, matar toda uma sociedade civil, toda uma sociedade, toda a parte económica de uma sociedade, porque são milhares e milhares as pessoas que vivem nas margens das Albufeiras, são milhares e milhares os aldeamentos, são os aldeamentos, os alojamentos locais, os turismos de habitação, turismos rurais, são milhares e milhares de postos de trabalho, são milhares, se não milhões, de euros que se perdem no erário público e, acima de tudo, são fauna e flora, alguma dela única, que existem nestas Albufeiras.
O Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, assumiu também o compromisso de questionar o Governo sobre esta matéria, em concreto o Ministério do Ambiente.
Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, vou fazer um pedido de solicitação de informação ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre este assunto, que julgo ser do maior interesse do Conselho de Tomar e da região, e vou pedir essa solicitação, se, tendo como base esta intervenção, que vou fazer desde já esse pedido de informação, até tendo como base notícias que existem, também algumas informações existentes, e enquanto Presidente da Assembleia Municipal manifestar a minha preocupação, e penso que todos concordam, enviar ainda esta semana um requerimento ao Ministério do Ambiente a questionar e a pedir informações sobre este assunto.
Entretanto, a Presidente Anabela Freitas revelou que o município já colocou algumas questões ao Ministério do Ambiente sobre este assunto e aguarda agora uma resposta por escrito, lembrando também que o município não tem qualquer competência em matéria de água.
Que fique bem claro, a autarquia não tem competência nenhuma em matéria de água. Quem validou os locais para a instalação das centrais solares flutuantes foi a Agência Portuguesa do Ambiente. E o que foi dito é que serão instalados nos braços de rio que não permitam a utilização de barcos. Porque, precisamente, é necessário garantir sempre o abastecimento dos aviões para incêndio, é necessário garantir aquilo que são as atividades náuticas que existem na Albufeira do Castelo de Bode, e o que disseram é que isso está salvaguardado. Mas isto não nos chega e escrevemos estas respostas por escrito para perceber o que é que vamos fazer a seguir.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 90 novas infecções Covid-19 na região, naquela que foi a atualização referente a esta segunda-feira. Estão em causa 28 testes negativos em Orém, 16 em Tomar, 14 em Torres Novas, 12 no Entroncamento, 10 em Abrantes, 4 em Ferreiro do Zezer e Vila Nova da Barquinha e 2 em Mação, agora num total acumulado de 2.086 pessoas contagiadas, das quais 1.792 em curso. Mantém-se o número de altas, 17.872, assim como os óbitos associados à doença, 422. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 460, seguindo-se Tomar com 433 e Torres Novas com 291.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo disponibiliza quiosques informáticos para que os utentes possam proceder à avaliação da satisfação dos serviços. Esta primeira fase contempla a avaliação da satisfação relativamente aos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar, sendo a mesma efetuada de forma totalmente informatizada e garantindo o anonimato dos avaliadores. A disponibilização dos quiosques tem como objetivo dar continuidade à promoção da avaliação da satisfação dos utentes. Permite também a eliminação do questionário disponibilizado até agora em papel, sendo assim uma medida que tem impacto ambiental. Neste sistema de avaliação integrado num quiosque, o utente avalia o serviço prestado de forma rápida e interativa, promovendo-se uma maior dinâmica na visualização dos resultados, o qual permite transformar o feedback dos utentes em melhoria contínua da organização. A utilização dos quiosques tem, assim, várias vantagens: rapidez na resposta e interatividade e, finalmente, a facilidade e rapidez na resolução de problemas e respectivas causas.
Rádio Web, a primeira a informar.
13.212 euros foi este o valor do donativo entregue pela antiga Comissão de Carnaval de Tomar ao Centro de Reabilitação e Integração CIR, um gesto que apanhou de surpresa os próprios responsáveis por esta instituição nabantina, em especial a Presidente Célia Bonet, que não pouparam nos elogios a todos quantos fazem e fizeram parte da Comissão. Com efeito, mesmo apesar de estar em causa uma entidade que não realiza qualquer atividade há décadas, não só o Carnaval como a celebração do Dia Mundial da Criança, a verdade é que a verba reunida diz respeito precisamente a esses tempos idos, numa exemplar demonstração de gestão e, claro, de honestidade. Pelo menos tantos anos depois, foi com este sentimento que Manuel Marques e Luísa Barbosa deram a voz à Comissão na pequena cerimónia de entrega do donativo.
As instituições, todas elas, têm evoluções e muitas vezes diz-se mal de uma, mas não há razão para isso. O CIR foi sempre, até houve situações más, eu estive no princípio, mas não me meti nesta coisa, e isto, as pessoas tinham uma ideia que era uma obra boa, e as pessoas eram tipo invejosos, não queriam ir. Muitas vezes diziam, isto não deve ser, para o CIR, porque no CIR as direções já estão lá só para roubar. Depois faltava haver uma pessoa com energia, uma Luísa, fomos a isto. E felizmente ela telefonou-me para Lisboa e foi e assim deixei.
Todos concordaram então em
ao fim de um tempo, isto até podia não ser não, bem as leis, isso podia ser reverter a favor do Estado. E era uma pena.
E para mim tem uma coisa, eu não sei se os meus colegas, os presentes, os ausentes e os que já faleceram, tenho imensa pena de não estar aqui, por exemplo, uma Maria Celeste Coelho, que era uma pessoa que está 100% de acordo connosco e que era uma pessoa que comigo várias vezes evocámos o nome do CIR por causa do Dia Mundial da Criança. Porque o nome que nós fazíamos do Dia Mundial da Criança estava sempre o CIR. Assim como quando íamos a algumas instituições, e eu recordo aqui um muito especial, os aviários de Santa Cita, nós dizíamos, isto é para o CIR, isto vai colaborar para o CIR. Ora, nós tínhamos sempre qualquer coisa para o CIR, nunca tivemos nada. De momento, eu digo assim, está ali o dinheiro, qualquer dia um morro, qualquer dia o outro morre, não sei o quê, as pessoas a pouco e pouco vão desaparecendo.
E já desapareceram
muito valor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está estabelecido o programa para as tradicionais celebrações de Natal por parte das paróquias de Tomar, com destaque desde logo para este fim de semana, de 25 e 26 de dezembro, com a realização da Missa do Galo e ainda da Sagrada Família. Cerimónias que terão lugar na Igreja de Santa Maria do Olival. Em declarações à ERTS, o padre Rui Trezo, parco de Tomar, perspectivou o que está preparado e programado e garantiu que as medidas de contenção perante este quadro pandémico serão cumpridas.
Decidimos manter aquelas que já são próprias deste tempo e deste período, sempre com as medidas de prevenção, ainda mais sabemos com esta pandemia acentuar agora neste período. A Conferência Episcopal Portuguesa disse que iríamos manter as mesmas regras da higienização das mãos, uso da máscara e, portanto, tendo atenção, maior distanciamento dentro da igreja, aquele distanciamento anterior, mas vamos ter os mesmos horários, iremos ter a Missa do Galo de 24 para 25, que será à meia-noite e que dá-se início a este tempo de Natal e estas festividades. Serão os horários normais, como estamos em obras na Igreja de São João, todas as Eucaristias serão na Igreja de Santa Maria, às 9, 10h30 e 18h30. E depois também, logo no domingo, serão esses mesmos horários, onde se celebra, o primeiro domingo a seguir ao Natal, celebra-se a festa da Sagrada Família. Somos chamados e convidados a ir ao presépio e haverá também nessa Eucaristia a bênção das famílias. Depois, para o ano novo, serão os mesmos horários. No sábado, no dia 1, 9, 10h30 e 18h30. E logo a seguir, no domingo, no dia 2 também, que é a festa de Epifania do Senhor, sempre na igreja também de Santa Maria.
Assim fechamos, é tudo. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.